Agora no Justiça na Tarde, 4 horas 45 minutos. E nós vamos falar de um assunto aqui com o nosso advogado que já está na linha, o doutor Bruno Macedo. Ele que é advogado especialista em direito imobiliário, sobre uma decisão da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, onde o comprador de um imóvel é fruto de procedente, digamos assim, de ação de uso capião, na condição de sucessor do uso capiente, deve integrar o polo passivo da ação rescisória ajuizada contra a sentença de uso capião, sob pena de nulidade da rescisória pela falta de citação na parte que ele figura como polo passivo necessário. Bom, parece um tema um pouquinho complicado, temos aí alguns termos jurídicos que inclusive eu irei pedir para o doutor Bruno também explicar para você ouvinte aqui no Justiça na Tarde sobre essa decisão do STJ, da terceira turma do STJ. Antes, vamos dar o nosso nossas boas-vindas, né, para o doutor Bruno. Olá, doutor Bruno Macedo, seja muito bem-vindo ao Justiça na Tarde de hoje.
Boa tarde, Leandro Bezerra. Boa tarde, ouvinte da Rádio Justiça. Bom, em primeiro lugar, queria dar um feliz 2023 a todos, né? Esse ano começa. E, bom, estou à disposição.
Obrigado, doutor Bruno Macedo. Um feliz ano novo para o senhor também, sem dúvida alguma. Doutor Bruno Macedo, bom, me pareceu um pouquinho um tema complicado aqui para os nossos ouvintes. Sempre quando aparecem essas palavras que a gente costuma dizer aí um pouquinho jurídico, um termo jurídico, a gente já começa até por explicar essas palavras também para fazer um bom entendimento aí do que seria essa decisão do STJ, né? Portanto, eu vou ler aqui agora, logo a manchete, quando diz o seguinte: um comprador de um imóvel, uso capto, acho que é assim que se fala, né, doutor Bruno, deve ser citado como litisconsorte necessário em ação rescisória contra a sentença de uso capião. Vejamos, o senhor poderia explicar antes, de fato, da decisão, o que seria aí uso capião, ou mesmo também essa palavra que vem logo após da manchete, quando diz litisconsorte, acho que é assim que se chama, não é isso, doutor Bruno?
Adentrar propriamente dito nos conceitos, né? É importante clarificar algumas situações, né? Bom, em primeiro lugar, essa decisão, embora ela aparente se tratar de direito imobiliário, em verdade ela trata basicamente de direito processual civil, que é uma matéria eminentemente técnica, né, que costuma ser a ferramenta básica do operador de direito, que é uma coisa meio distante do cidadão que não opera, né, não é advogado, não trabalha com direito, então realmente precisa de alguns esclarecimentos. Né?
Perfeito.
Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu vou esclarecer o que é a usucapião, né? Dentro do direito, muitos doutrinadores trabalham a usucapião como sendo uma forma originária, né, de aquisição da propriedade. Eu prefiro classificar a usucapião como uma punição, a punição ao proprietário antifuncional, né? Ou seja, se você tem uma propriedade, essa propriedade ela tem atender uma coisa que a Constituição chama de função social, né?
Perfeito.
E se ela não atende a função social, você, o possuidor, o proprietário, está sujeito a perder essa propriedade por meio da usucapião. Então, de um lado, nós temos alguém que foi punido, que é um possuidor, né, um proprietário antifuncional, que é quem perdeu a posse, e por outro lado, a gente tem alguém que adquiriu essa propriedade através, né, do uso adequado da posse, conforme atendendo os ditames da função social da propriedade. Então, acho que, em primeiro lugar, a gente pode, vamos dizer assim, vislumbrar essa situação. Que tem alguém que perde a posse, que é punido, e tem alguém que adquire a posse a partir daí, né?
Isso.
Bom, no caso concreto do processo, houve ali uma ação de usucapião, no estado de São Paulo, aonde a parte, né, que entrou com a ação conseguiu a propriedade do imóvel, né, através da ação de escapião. Isso foi declarado judicialmente. Então, a gente teve uma parte que perdeu a propriedade e outra parte que ganhou, né, que conseguiu adquirir a propriedade através da usucapião.
Certo. Isso é o primeiro fato, digamos assim, né? Para contar a história.
Fato, né?
Claro. Para poder entender aqui os nossos ouvintes.
Começa a complicar um pouco isso.
Pois não, prossiga, doutor.
Tá. E aí, na sequência, a pessoa que conseguiu adquirir a propriedade através desse processo de usucapião, ele vendeu a propriedade para um terceiro. E esse terceiro, por sua vez, vendeu para outro terceiro.
Positivo.
E esse terceiro veio a falecer e foi sucedido pelos seus herdeiros. Né? Então, a gente teve a propriedade, ela foi transferida para três indivíduos aí na sequência. Teve essa continuidade.
Exato.
E a primeira pessoa, o primeiro proprietário que perdeu a propriedade através da ação de usucapião, entrou com uma ação chamada ação rescisória.
Certo.
O que é a ação rescisória? Outro termo que a gente precisa aclarar.
Né?
Ação rescisória é uma ação na qual busca rescindir uma sentença. Né? Hoje, quando a gente fala no Brasil, né, quando a gente fala de estabilidade das decisões judiciais, o trânsito em julgado, ele é considerado o ápice, né, dessa segurança jurídica. Quando um juiz decide, reduz bastante as possibilidades de se anular uma sentença com o trânsito em julgado. E a ação rescisória é uma dessas possibilidades, né? Onde você tem uma sentença judicial com trânsito em julgado e opõe-se, é ajuizada uma ação rescisória e a turma, né, que é a instância superior ao juízo que deu a decisão, decide se a sentença deve prevalecer ou se ela deve ser rescindida.
Certo.
Então, o primeiro proprietário que perdeu a propriedade na ação de usucapião não ficou satisfeito com o resultado e entrou com uma ação rescisória, né? Uma ação para rescindir a sentença.
Sim.
Porque, segundo o entendimento dele, havia determinados vícios, né, no processo. E essa ação foi julgada procedente.
Okay.
Né? Ou seja, aquela ação.
Opa,
teve uma sentença que transferiu a propriedade para os novos possuidores, ela passou a não mais gerar efeito sobre aqueles novos adquirentes. E, bom, não sei se ficou claro até aí, porque realmente tem uma certa complexidade. Então, aquela decisão inicial que transferia a posse do primeiro proprietário para o segundo, ela deixou de existir, ela foi rescindida.
Exato.
Né?
Pois é, isso.
E os herdeiros, né, como a pessoa quando entrou, o proprietário inicial, quando entrou com ação rescisória, ela não chamou no processo os terceiros que adquiriram a propriedade.
Sim.
Após a sentença de usucapião. E aí é que está o objeto principal da demanda, que é uma demanda puramente processual, com um núcleo processual, né? Porque o que o STJ entendeu foi que nessa ação rescisória tem que participar dela não apenas aquelas partes que participaram do processo originário, mas todo aquele no qual a sentença pode gerar efeito. E no caso de direito real imobiliário, que foi o caso, né? Dos novos proprietários que já estavam na matrícula do imóvel, certamente sofreriam os efeitos de uma forma rescisória.
Doutor, só uma pausa. Nesse caso em específico, perdão, se podemos dizer que foi o primeiro ali nessa história toda que a gente está contando nos fatos, para ser bem nosso ouvinte poder entender. Se foi ali logo o primeiro, portanto, todos aqueles da cadeia, digamos assim, subsequentes, digamos, são afetados, é isso? Né?
Exatamente.
Ok.
Exatamente.
Por não, continue. Só para ficar claro. Obrigado.
E aí entra o conceito, né, de consórcio necessário.
Certo.
Porque uma ação, ela pode ser ajuizada contra uma pessoa ou contra várias pessoas. Quando você tem mais de uma pessoa no polo, num determinado polo, cria-se um litisconsórcio, né? E o litisconsórcio, ele pode ser necessário, facultativo, né? E aí tem uma gama maior de classificação. Cada uma tem a sua complexidade. Mas no nosso caso aqui, onde existe o direito real imobiliário, certamente se trata de um litisconsórcio necessário. Ou seja, uma ação, para você atender as condições da ação, você precisa alcançar ali determinados requisitos. E como não houve a participação dos terceiros, que certamente seriam afetados com a decisão judicial, entende-se que essa relação não concluiu. Então o processo não se aperfeiçoou e logo o acórdão que rescindiu a sentença, ele é inexistente, porque faltavam determinadas condições essenciais para sua completude.
Perfeito. Portanto, sob pena de nulidade, né, da rescisória, né, da sentença rescisória, a qual...
Exatamente, que é a questão da nulidade. Né? O caso é complexo, o caso envolve outras duas ações, que é uma ação possessória, né, porque quando a sentença que declarou o capião foi rescindida, os primeiros proprietários entraram com uma ação rescisória, uma ação de reintegração de posse contra os terceiros que já estavam na posse do imóvel.
Certo. Eu só ia avisar ao senhor que nós estamos caminhando para o final da entrevista. Se o senhor pudesse resumir, temos aí 40 segundinhos.
Tá. Bom, em resumo, né, se a gente for classificar dentro de uma ponderação de valores, o que o STJ fez? O STJ, ele ponderou a estabilidade das decisões judiciais, que é um direito fundamental, com outros direitos fundamentais, que é o devido processo legal e o direito de propriedade. Então, como houve vício no devido processo legal e maculou o direito de propriedade, o STJ, nessa ponderação de valores, entendeu por privilegiar, né, o direito de propriedade e flexibilizar a estabilidade das decisões judiciais. Então, é muito importante aí o recado para o operador de direito observar o alcance das decisões para você saber adequadamente quem irá compor o polo passivo ativo de uma determinada ação. Basicamente
Perfeito.
É isso.
Perfeito. Pois não, o senhor ainda falar mais algo? Perdão, eu lhe interrompi.
Não, em resumo,
tá.
Foi isso.
Tá joia. Doutor Bruno Macedo, muitíssimo obrigado. É um tema que, desperta aí vários minutos, né? Para a gente poder ainda falar bastante sobre isso. Infelizmente, nosso tempo acabou. Mas eu gostaria de agradecer demais a participação do senhor aqui conosco no Justiça na Tarde. E mais uma vez, lhe desejar aí mais um ano novo maravilhoso, um ano de 2023, de muita coisa boa para o senhor, viu, doutor Bruno?
Alô?
Oi, alô, doutor Bruno? Bom, vamos a um rápido intervalo e na sequência a edição da hora.
Você está ouvindo
Justiça na Tarde.